Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Muito bem-vindo! Hoje é segunda-feira, 19 de novembro de 2018. E vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. A investigação a respeito da família Brites vai além do assassinato do jogador de futebol Daniel. Edson Brites pode fazer parte de uma facção criminosa, diz o Ministério Público. Sérgio Moro antecipa o pedido de exoneração e a medida dissolve a investigação do CNJ no caso que pedia a soltura do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual eleito para o quinto mandato na Assembleia Legislativa, o nosso entrevistado, vai falar sobre política e a disputa para a presidência da Casa. E o vício na internet já é considerado tão grave quanto o uso de álcool. É o que você vai conferir com a médica Lucy Pfeiffer. Fique por aqui, porque o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O dia em Curitiba amanheceu chuvoso e nublado e deve seguir assim, segundo o CIMEPAR. Entre o Vale do Paranapanema, região metropolitana da capital, os Campos Gerais e o litoral, dia nublado com chuvas. Nas demais regiões, sol. Sol em Paranavaí, Umuarama e Cascavel e Foz do Iguaçu. Umuarama e Cascavel terão máxima de 28 graus, Foz de Guaíra, 32 graus. Francisco Beltrão e Pato Branco terão sol entre nuvens, 27 graus por lá. Já em União da Vitória, chove, 23 é a máxima. Curitiba tem dia nublado, 18 é a máxima. Em Paranaguá, máxima de 24 graus. Em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, previsão de chuva com máxima de 23 graus. A partir de hoje, o juiz federal Sérgio Moro deixa o posto, não será mais juiz de primeira instância. A exoneração dele foi confirmada e tem vigência a partir desta segunda-feira. Moro só pretendia pedir a exoneração em janeiro, antes da posse no cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, mas antecipou devido à repercussão do caso e de outras críticas disparadas contra ele. A medida agora esvazia o ato do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, que pretendia ouvir o depoimento de Sérgio Moro no dia 6 de dezembro em Brasília. O caso seria relativo a um tumulto processual que foi causado por uma série de decisões dos juízes a respeito da soltura do ex-presidente Lula no mês de julho. A liminar do juiz federal Rogério Favreto foi questionada por Moro e depois foi reinterpretada por outros dois magistrados, João Pedro Gebran Neto e Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com a exoneração de Moro, a audiência de dezembro deverá ser cancelada, porque a exoneração retira do Conselho Nacional de Justiça a autoridade para aplicar qualquer sanção disciplinar ao juiz da Lava Jato. Também na última sexta-feira, houve outro ato de exoneração do desembargador Thompson Flores, do TRF4, que também seria alvo do CNJ. Agora, o Conselho Nacional de Justiça concentrará o foco de investigação administrativa apenas no juiz Rogério Favreto, que foi quem deu a liminar para a soltura do ex-presidente Lula. E o Ministério Público do Paraná quer ampliar a investigação relacionada à família Brites, envolvida na morte do jogador Daniel. Já estão presos Edson Brites, Cristina Brites e Alana Brites, mulher e filha do homem acusado e réu confesso do assassinato do jogador. Junto com a família, outros quatro rapazes foram presos por envolvimento no crime. Mas para entender como a família se relacionava, o Ministério Público abriu investigação sobre os bens de Edson Brites. O promotor de justiça, João Milton Salles, deu entrevista ao programa Fantástico neste domingo da TV Globo, detalhando por que vai apurar uma eventual participação de Edson Brites numa organização criminosa. Segundo ele, existe uma série de suspeições que surgiram ao longo da investigação do assassinato do jogador. O chip do celular usado por Edson Brites para falar com a família de Daniel, por exemplo, é de um rapaz que foi assassinado em 2016. Este rapaz era receptador e adulterador de carros roubados. Edson Brites responde a 2 processos por receptação de veículos roubados. Ele também já foi preso 2 vezes por porte ilegal de armas. Outro detalhamento que o Ministério Público quer é saber por que o carro usado por Brites no dia do crime está no nome de um policial civil. O policial civil também está afastado do cargo e é investigado devido à conduta dele. O Ministério Público quer que as investigações mostrem por que o carro não foi transferido para Brites, se foi mesmo adquirido por ele. Outro detalhamento é de que uma moto usada pelo casal Brites, com vídeos divulgados via redes sociais, está no nome de um traficante que está preso no Paraná. Desta forma, o Ministério Público levanta a suspeição de que Edson Brites poderia fazer parte de uma quadrilha envolvida em diversas questões criminosas. Por isso, então, a investigação vai ser ampliada em um outro inquérito separado da morte do jogador Daniel. Edson Brites, segundo a Polícia Civil, continua preso no centro de triagem da Polícia Civil em Curitiba. Ele foi detido no dia 1º de novembro. E atenção, consumidor, esta semana tem Black Friday, sexta-feira, né? Um dia imitado aí dos Estados Unidos, com promoções. Mas muitas promoções já estão circulando na internet.
Na internet, as promoções já começaram. A especialista em e-commerce, Raquel Toyama, explica que desde 2014, esta é a melhor data para vender na internet.
Como o mercado já entendeu, né, que o consumidor fica atento aos descontos dessa época, eles acabam lançando a chamada pré-Black Friday. Então, a gente já consegue ver no mercado grandes descontos que antecedem a data do dia 23. O Paraíso Feminino, por exemplo, a gente já vem trabalhando com a Black Friday desde o dia 1º de novembro, porque a gente identificou, mais ou menos há 3 anos atrás, que já existem super oportunidades pré-Black Friday. E aí a gente faz uma curadoria dessas ofertas e já disponibiliza para o consumidor que não quer esperar a data do dia 23.
Mas a especialista também alerta que o consumidor precisa ficar de olho para se livrar de armadilhas. Monitorar preços é a melhor saída antes de efetivar a compra.
Os buscadores, algumas lojas que trabalham com e-commerce, o próprio Procon, o Reclame Aqui, então já tem muitas empresas trabalhando para monitorar, fazer um monitoramento desse mercado e desses preços. Então, o ideal é que você ou compre utilizando o serviço de alguma empresa que faz esse monitoramento, ou que você mesmo, consumidor, tenha uma ideia de quanto custa esse produto fora da Black Friday, para quando chegar a data de ofertas, você saber se aquilo realmente é uma oferta ou não.
A Black Friday no Brasil acontece sempre na quarta sexta-feira de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Segundo dados do site Busca Descontos, o evento atingiu R$2 bilhões em vendas aqui no Brasil no ano passado. Uma pesquisa realizada pelo site Reclame Aqui mostra que, diferentemente de edições anteriores, quando os eletrônicos eram os itens mais procurados, neste ano, as roupas e acessórios estão no topo das intenções de compra. A pesquisa também mostra que dos 2.900 consumidores entrevistados, 54% pretendem aproveitar a Black Friday para fazer compras de Natal. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Olha, falando em internet, hoje a coluna Pequenas Conversas traz uma reflexão, porque o vício na internet já é considerado tão grave quanto o uso de bebidas alcoólicas.
Pequenas Conversas.
Olá, vamos falar hoje do quanto o uso das telas tem tomado conta do ser humano, falando de crianças e adolescentes, mas quem sabe isso sirva também para os adultos. Um mundo maravilhoso que nos traz as novidades em tempo real, mas também os fakes, mas também as maldades, também as perversidades. Mas hoje nós vamos falar dos danos à saúde. Infelizmente, o uso está ficando cada vez mais frequente do celular, uma tela pequena e onde precisamos focar o nosso olhar, os nossos olhos reduzidos a esse espaço. E isso não passa sem danos. Hoje nós temos uma epidemia mundial de miopia e se acredita que em 10 anos mais de metade da população do mundo vai ser míope pelo uso exagerado das telas, especialmente do celular. Temos outros danos, como as dores de coluna, de pescoço, dos braços e até mesmo lesões que chamamos de LER por movimentos repetitivos do polegar no uso das teclas e dos jogos e de tudo mais que a gente pode ter desse mundo virtual. Precisamos cuidar especialmente das crianças e dos adolescentes. A miopia é irreversível. Temos os distúrbios do sono e quantas crianças e adolescentes ficam até de madrugada falando com estranhos, jogando jogos que não sabemos quais são, e isso vai levar a toda uma sonolência no dia seguinte, uma irritabilidade e uma dificuldade de aprendizagem que cada vez aparece mais nas escolas. Mais do que isso, as posturas, além disso, os distúrbios mesmo, como as dores de cabeça e até um estímulo ao sedentarismo, com os ganhos de peso excessivo ou as más nutrições, com faltas de vitamina, porque existem crianças e adolescentes que nem querem comer mais à mesa, preferem ter seus sucos, comidas que comem sem nenhum esforço. E imagine, o vício pode chegar a tanto que temos pessoas e adolescentes que chegam a usar fraldas para não terem que ir ao banheiro enquanto jogam os seus desafios, os seus jogos na internet. Não podemos chegar a isso. E hoje, o vício do mundo virtual, o vício dos jogos, é tido pela Organização Mundial de Saúde, um vício como o das drogas e o do álcool. Cuidem, cuidem de seus filhos. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Intervalo no Paraná em Rede, a seguir uma conversa com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.
O Paraná em Rede volta já.